Está no ar. O Jornal do Senado.
Reforma da Previdência deve ter regra de transição e respeitar direitos dos trabalhadores, diz Renan Calheiros.
Cidinho Santos defende redução da burocracia.
E pena maior para motorista embriagado que provocar morte no trânsito aguarda votação em comissão do Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado cobra do governo Temer uma proposta da reforma da Previdência que assegure direitos.
A oposição descarta a votação das mudanças enquanto aliados aguardam uma definição do Palácio do Planalto para se manifestarem. Repórter Érica Christian.
O presidente Michel Temer ainda não decidiu quando encaminhará ao Congresso Nacional a reforma da Previdência. Entre as possibilidades de mudanças está o aumento da idade mínima. Embora a reforma passe primeiro pela Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, cobrou regras de transição e a manutenção dos direitos dos trabalhadores. Ele entende, no entanto, que a reforma não vai resolver os problemas financeiros do país.
É importante fazer a reforma, nós vamos nos dedicar à reforma, mas é errático defender a reforma como uma saída para todos os problemas econômicos e previdenciários do Brasil. Não há hoje no Brasil como fazer uma reforma sem prazo de transição, sem levar em conta os direitos adquiridos e as expectativas de direito.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, descartou a votação da reforma da Previdência ao rebater o argumento do rombo nas contas públicas.
Isso tudo é bobagem. Essa bobagem eu ouço há anos e anos e anos. O que eles têm que fazer é combater a sonegação, a fraude, combater aqueles que não pagam a Previdência. Eu tenho dados dos auditores fiscais da Previdência e da Anfipe, que dá para arrecadar 250 bilhões a mais sem tirar um direito do trabalhador. E retirando esse direito, eles falam que vão arrecadar em torno de 60 bi.
O líder do PV, senador Álvaro Dias, do Paraná, diz que o Congresso não pode se omitir neste debate.
Eu não entendo como podem se colocar contrariamente a uma reforma sem conhecer os seus parâmetros. Então é importante a reforma da Previdência, todos nós temos noção disso, portanto nós temos que aguardar a proposta do governo e analisar com critério.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, defendeu a redução da burocracia no Brasil.
Ele reclamou que projetos, obras e licenças se arrastam lentamente no país devido à burocracia e destacou que a prática fomenta a corrupção em toda a máquina pública.
Cidinho Santos também elogiou o Plano AgroMais, lançado no final de agosto pelo governo federal para desburocratizar e dar maior eficiência à gestão no Ministério da Agricultura. Ele sugeriu que o exemplo seja seguido por toda a máquina pública.
É preciso promover a revisão de práticas administrativas que estimulem a desburocratização e que remontam aos primórdios da administração colonial. Faz-se necessário reverter a cultura autoritária que sempre presidiu as relações do Estado com a sociedade. As consequências do excesso de burocracia para o nosso país são terríveis.
Já o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, defendeu a proposta dele que faz com que as eleições para vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidente da República ocorram todas no mesmo dia a partir de 2022.
De acordo com o senador, essa unificação vai gerar economia, fará com que as coligações partidárias sejam implementadas em todos os níveis e permitirá que as programações orçamentárias de municípios, estados e União também coincidam.
Roberto Muniz acredita que eleger todos os representantes públicos num mesmo dia ainda vai aumentar a possibilidade de cumprimento do que é planejado, especialmente nos municípios.
Trazendo maior eficiência para os gastos públicos, já que nós estamos em momento de dificuldades orçamentárias, nós estamos com um grande déficit fiscal no governo federal, os estados sofrendo enormemente também pela essa crise econômica.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, pediu ao governo federal apoio da Força Nacional para ajudar a garantir a segurança em Aracaju, que já registrou neste ano quase 900 assassinatos, mais de 40 somente em setembro.
Ele lamentou que a cidade esteja entre as 50 mais violentas do mundo e reclamou que os homicídios, roubos, assaltos e invasões a residências aumentaram muito, gerando um clima de insegurança jamais vivido no estado.
Eduardo Amorim afirmou que a política de segurança ineficiente adotada nos últimos anos é uma das causas do aumento da criminalidade em Sergipe. Ele contou que os arrastões são a modalidade criminosa que mais cresce no estado.
Somente no último final de semana, 16 pessoas foram assassinadas. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, até o final do mês de agosto, já foram 837 assassinatos. Por isso, solicitei audiência com o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, para requerer a ida de tropas da Força Nacional de Segurança para o nosso estado de Sergipe.
E o senador Jorge Viana, do PT, cobrou da Infraero uma solução rápida para que o aeroporto de Rio Branco possa funcionar plenamente, permitindo assim o aumento de oferta de voos para o seu estado, Acre.
Ele destacou que as obras já duram 2 anos e, apesar de a recuperação da pista de pouso estar completa, o aeroporto continua funcionando com limitações de horário.
A situação, segundo Jorge Viana, foi agravada com a crise econômica, que levou as empresas aéreas a reduzir a frequência de voos para o Acre.
A população do estado não aguenta mais pagar passagens caras, ter baixa oferta de voos e um serviço ocorrendo exclusivamente nas madrugadas.
O motorista bêbado ou drogado que provocar morte no trânsito será punido com mais rigor se virar lei, projeto que está para ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
A proposta nasceu de uma sugestão do movimento Não Foi Acidente e já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O projeto aumenta a pena de 2 a 4 anos para 4 a 8 anos de prisão e mantém o crime como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Pela legislação, o infrator ainda deve pagar multa e sofrer com a suspensão ou a proibição do direito de dirigir. O texto ainda prevê pena de até 5 anos de prisão para o motorista embriagado ou drogado que se envolver em atropelamentos ou batidas que causem lesões graves ou gravíssimas. O relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, lembrou que a violência no trânsito é a terceira causa de morte no Brasil. Ele também argumentou que a iniciativa busca impedir a impunidade, já que as atuais penas são brandas e podem ser substituídas por prestação de serviços à comunidade e multa, por exemplo.
A cada ano, o número de mortes aumenta, colocando o país entre os que mais registram mortes em acidente de trânsito no mundo. Os dados estatísticos mostram que aproximadamente 40 mil brasileiros são mortos por ano no trânsito. As principais causas estão relacionadas à condução do veículo sob efeito de álcool ou entorpecentes e à imprudência de trafegar em velocidade acima da permitida, sendo que a impunidade contribui para que prática de tais condutas não seja desestimulada, aumentando a cada ano a mortalidade do trânsito.
Para entrar em vigor, a proposta precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário do Senado.
O que você acha desse projeto que aumenta a punição para o motorista que for condenado por provocar morte no trânsito ao dirigir embriagado ou sob efeito de drogas? Ligue para 0800-612211 e deixe sua opinião, sugestão ou crítica. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Lopes e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Provavelmente, você já se sentiu frustrado ao precisar do celular que estava sem sinal, ou aquela ligação que caiu. Por isso, o TCU realizou auditoria na Agência Nacional de Telecomunicações para avaliar como funciona a fiscalização da qualidade da telefonia celular. O TCU verificou a necessidade de aumentar a transparência das informações disponíveis ao consumidor, e que a Anatel deve levar mais em consideração a percepção dos usuários sobre a qualidade da telefonia celular. O relator, ministro do TCU, Bruno Dantas, comentou:
O diligente esforço da equipe de auditoria revelou deficiências e fragilidades que dificultam a parte mais vulnerável no setor regulado, o usuário, que somos todos nós, o exercício do seu sagrado direito a um serviço de qualidade.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.